Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo da Guaíba, deste sábado, 20 de julho de 2019. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, que avisa: chegou o Poupei, o aplicativo do Cindy Lojas Porto Alegre, que funciona como uma vitrine virtual, 24 horas. Exponha a sua marca, ligue 3025-8300. No programa de hoje, vamos falar a respeito dos avanços conseguidos pelo Mercosul na reunião desta semana em Santa Fé. A Bolívia, que juntamente com a Rússia está construindo uma usina nuclear a mais de 4 mil metros de altura. A Anistia Internacional revela os crescentes números de violência na Venezuela. E os 50 anos da conquista da Lua. Vamos falar a respeito dos antecedentes da corrida espacial. Vamos apresentar a histórica transmissão de Flávio Alcaraz Gomes pela Rádio Guaíba sobre a chegada do homem à Lua. E também vamos falar sobre o futuro da corrida espacial. Entusiasmados com os resultados do acordo do Mercosul com a União Europeia, os representantes do bloco regional reuniram-se nesta semana em Santa Fé, na Argentina. Primeiro, uma reunião em nível ministerial e, logo depois, na quarta-feira, uma reunião em nível de chefes de Estado. Adriana Moisés conversa com o correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende, a respeito dos resultados deste encontro.
O Mercosul aproveita a ocasião do acordo concluído com a União Europeia para reestruturar seus fundamentos. As mudanças começam a ganhar corpo a partir da reunião de cúpula iniciada na cidade argentina de Santa Fé, com chanceleres e ministros da economia, à espera dos presidentes nesta quarta-feira. O enviado especial da RFI a Santa Fé, Márcio Rezende, tem informações sobre pequenos novos acordos que já começam a ser anunciados. Márcio, o que muda no Mercosul?
Olha, o acordo mais prático será o fim da cobrança do serviço de roaming internacional dentro dos países do Mercosul. Um brasileiro vai poder usar o seu número de celular em qualquer país do bloco, como se estivesse no Brasil, com tarifa local, tanto para serviços de voz quanto para o uso de dados. Esse é outro passo que o Mercosul dá a partir do exemplo europeu que aboliu esse custo dentro do bloco. Também deverá ser assinado um acordo de cooperação consular. Os países do Mercosul vão compartilhar as suas redes de consulados pelo mundo. Por exemplo, um brasileiro vai poder ser atendido num consulado argentino, uruguaio ou paraguaio em alguma cidade do mundo em que o Brasil não tenha representação. Outro pequeno acordo, mas muito importante para a segurança nas grandes cidades, é a troca de informações sobre migrantes que tenham cometido crime no seu país de origem. Esse acordo visa combater principalmente o tráfico de drogas.
E quanto aos futuros acordos já em andamento, Márcio?
Bom, esses já serão acordos comerciais. Provavelmente em setembro, o Mercosul fecha um acordo de livre comércio com outro bloco, o EFTA, que inclui a Islândia, a Noruega e a Suíça. Um acordo com o Canadá pode acontecer entre o final deste ano e o começo do ano que vem. Já a Coreia do Sul e Singapura ficam para o ano que vem diretamente. Pelo que eu apurei junto aos negociadores, o lançamento de negociações com os Estados Unidos não está no horizonte. O objetivo é concentrar os esforços nessas negociações já em andamento.
Já existe alguma definição sobre a entrada em vigência do acordo com a União Europeia?
Sim, já há uma definição prontinha para sair do forno. Os países do Mercosul concordaram em acelerar os tempos. Ficou acertado que cada país vai entrar individualmente no acordo com a União Europeia à medida que cada Congresso aprovar o texto, sem precisarem esperar a aprovação de todos os países para dar vigência à integração. Pelas regras, o acordo comercial Mercosul-União Europeia entrará em vigência assim que o Parlamento Europeu e os congressos de cada país do Mercosul aprovarem o texto. Para evitar que a demora de um país em aprovar o acordo prejudique aquele que já o aprovou, os quatro países do Mercosul decidiram flexibilizar essa exigência. O maior receio dos países do Mercosul é quanto às eleições argentinas de outubro. O presidente Maurício Macri é candidato à reeleição, mas quem lidera as sondagens é Alberto Fernandes, considerado um protecionista que promete rever o que foi assinado com a Europa.
O Brasil assume a presidência rotativa do bloco. O que se pode esperar da coordenação brasileira do Mercosul?
Olha, a presidência brasileira pelos próximos 6 meses terá 3 eixos. O primeiro será fechar os novos acordos que eu mencionei. O segundo será reduzir a tarifa externa comum do Mercosul para tornar o bloco mais competitivo. O Mercosul quer reduzir drasticamente a tarifa para bens tecnológicos e bens de capital, ou seja, permitir que as indústrias locais invistam em máquinas e em tecnologia para produzirem de forma mais eficaz. O terceiro eixo será a institucionalidade do bloco. Menos burocracia, menos custos, mais eficiência, mais facilitação do comércio. O acordo com a União Europeia e os próximos que serão fechados obrigam o Mercosul a uma profunda reforma interna capaz de criar as bases para competir com os bens e com os serviços que vão entrar no mercado local.
Bem, pelo que se observa, o Mercosul finalmente está tendo alguns benefícios diretos para o cidadão, como, por exemplo, essa questão referente à não cobrança do roaming internacional. No entanto, é preciso avançar em outros setores, como, por exemplo, a livre circulação de pessoas e de serviços, conforme é na União Europeia. Afinal de contas, nós, para sairmos daqui do Brasil para irmos à Argentina, por exemplo, precisamos, ao chegar lá, preencher um boletim de imigração. E, ao mesmo tempo, nós criamos uma placa de trânsito para os nossos carros no Mercosul sem que tenhamos uma unificação do código de trânsito. Então, é preciso também rever estas questões que são básicas e fundamentais para os cidadãos do bloco. A seguir... Bolívia constrói, em parceria com a Rússia, usina nuclear a mais de 4 mil metros de altura.